Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, uma boa noite, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Gabriela Esportiva tem um oferecimento, Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveita, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Hoje, sexta-feira, 1º de março de 2024, agora 6h10. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Juntamente com nossa equipe top de comentaristas aqui, né, na nossa bancada para analisar as principais modalidades do mundo dos esportes, os principais jogos a partir de agora então. Dá boa noite ao nosso presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite, Fred Menezes, boa noite a Júlio César e boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Né? O Fluminense conquistou, eu diria que com muito talento, a Recopa Sul-Americana. 2-0, no programa de hoje a gente vai comentar esse bom momento que finalmente retornou à equipe do Fernando Diniz.
Fred Menezes, boa noite para você também, o Fredão, bem-vindo.
Boa noite, Marcão, boa noite, Júlio, boa noite, Zé, boa noite, ouvintes queridos aí da Gabriela Esportiva. Hoje a gente vai comentar sobre essa vitória, grande vitória aí do Fluminense, né, sobre os jogos do Campeonato Baiano aí do final de semana, Campeonato Carioca e alguns jogos aí que vamos ter. Tem o Isa Games também, tem um comentário aí bacana, um dia hoje foi muito feliz. Da turma da equipe de surf brasileira. Então hoje aí nós vamos fechar com chave de ouro, sabe, sexta-feira.
É isso aí, boa noite também ao imperador Júlio César, bem-vindo Júlio César.
Boa noite para você, Marcão, boa noite Zé Maria, boa noite Fred Menezes, boa noite ouvinte do Gabriela Esportiva. Vamos falar hoje de Barcelona, que já viajou com destino à cidade de Alagoinhas. Vamos falar do Itabuna, que está se preparando para enfrentar o Vitória na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano. Vamos falar do valor do ingresso do jogo de domingo, Itabuna e Vitória. E vamos trazer aqui um bate-papo com o atacante Cezinha, que antes de viajar falou conosco. E a gente vai ouvir o Cezinha daqui a pouquinho aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando, Marcão.
É isso aí, Júlio. 6h12, vamos em frente.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Olha, o Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana pela primeira vez, após vencer a LDU por 2-0 ontem no Maracanã. Então, o time aí do Rio de Janeiro, pela primeira vez, né, o time comandado pelo Fernando Diniz, campeão da Recopa, vencendo a LDU, inclusive, teve expulsão, o Fluminense jogou com menos um, boa parte aí do segundo tempo, se eu não me engano, não é isso?
É verdade, eu diria que o Fluminense, o jogo teve até características diferentes. A LDU não veio jogar futebol, né? A LDU veio preocupada em se defender e praticar o antijogo, né? Muita queda, muitas paralisações durante o jogo de ontem. Mas o Fluminense teve intensidade e, sobretudo, paciência. Claro que o momento especial do Fluminense foram as modificações. Eu diria que naquelas três modificações, com as entradas de Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa, o talento foi primordial nessa conquista da Recopa. Fez 1-0, com 1-0 perdeu o seu atacante John Kennedy, mesmo com um jogador a menos. O Fluminense buscou o resultado num pênalti, numa jogada individual de Renato Augusto. Aconteceu a penalidade e o Arias, né, que já havia marcado um belo gol de cabeça, cobrou com perfeição. Então eu diria que o Fluminense conquistou com merecimento. Com merecimento. Teve até que mudar suas características, porque diante da dificuldade, não é fácil você penetrar num time alto, bem posicionado, com duas linhas de cinco, né? Porque a LDU, diferente do primeiro jogo em Quito, ela não teve marcação alta, absolutamente. E ela chegou a um entendimento de que essa marcação alta seria impossível você executar com perfeição durante 90 minutos. Então marcou praticamente no seu campo, mas com aquelas duas linhas de cinco, criou muita dificuldade, né? E o Fluminense teve tranquilidade para tocar bola, né? E eu diria que o talento se sobressaiu no primeiro gol, jogada individual do Samuel Xavier, que não havia inclusive participado do primeiro jogo lá em Quito, né? Samuel não participou, como John Kennedy também. Ele fez um levantamento, parecia que ele tinha jogado aquela bola com as mãos, né? Na cabeça do João Arias, né? E o Arias cabeceou, goleiro nenhum pegaria aquela bola, né? E na cobrança do pênalti, que qualidade, que tranquilidade que esse rapaz teve. Aliás, Marcos, é coincidência, esse foi uma das contratações mais baratas da história do futebol brasileiro. Quando ele chegou ao Fluminense, o investimento foi muito pequeno, diferente de muito jogador que até hoje não rendeu absolutamente nada. Eu acho que ele é colombiano, se eu não estiver enganado, colombiano, né? E esse menino cresceu de rendimento, sem dúvida nenhuma, o principal atacante do time tricolor. E Fernando Diniz, né?
João Arias.
E o Fernando Diniz, né, foi privilegiado pela sua coragem, né? Quem tem um banco daquele, né, não pode deixar aqueles três jogadores. E as mudanças foram ao mesmo tempo. Então o Fluminense com menos um, mas sobrando talento e com merecimento, conquistou a Recopa Sul-Americana.
Eu falei aqui, eu acho que a semana passada, que o John Aires era o melhor jogador do Fluminense, disparado, e ficou provado isso ontem.
Já vinha jogando bem o Campeonato Carioca, né? Um dos poucos, porque o Fluminense não vinha se apresentando muito bem, né? Teve um jogo só que o Fluminense, não me lembro se foi contra o Bangu, que o Fluminense fez, acho que 4-1, que ele se apresentou bem, com o retorno de alguns jogadores que estavam de férias, né? Por conta da final da Libertadores em dezembro. Então, o Fluminense ontem foi feliz, né? E Fernando Diniz também. Ele botou o time no primeiro tempo, o time que já tinha conjunto, né? Praticamente o time que jogou o ano passado. Então voltou com Samuel Xavier, que estava de contusão, e voltou para jogar. Mas o Fluminense vinha com aquele mesmo problema, sem conseguir ser vertical, né? Zé Maria, ele estava tocando a bola de lado e não conseguia fazer penetrações individuais. Mas estava lutando, um calor grande no Rio de Janeiro, né? A equipe do LDU optou por ficar jogando atrás, esperando, porque não precisava sair, porque o empate lhe dava o campeonato. E no segundo tempo, quando o Fernando Diniz faz as modificações, Fernando Diniz coloca jogadores tarimbados, experientes, e jogadores muito técnicos, né? Então ele colocou Marcelo para sair, ajudar a saída de bola, inclusive com alguns lançamentos. Ele coloca Renato Augusto no lugar de Ganso para fazer o que Ganso faz, mas que também faz penetrações e vai para dentro da área. Por conta disso ele tomou o pênalti, né, o segundo pênalti dentro da área, numa falta dentro da área. E o Douglas Costa, que é um grande jogador, um grande atacante, que ainda não se apresentou como pode, né? Porque a gente conhece o potencial dele. Ele provavelmente vai se encaixar nessa equipe aí, E ontem, com a entrada dele, até porque depois que sai expulso o John Kennedy, o Fluminense continuou jogando da mesma forma, buscando o resultado, e acabou sendo feliz, dando um grande prêmio aí para a torcida, né, carioca, e para o Brasil, né, de qualquer forma, uma Recopa aí, com uma festa que, inclusive, a Recopa nunca fez dessa maneira, parecia uma final de Libertadores. Então foi uma alegria muito grande aí para o futebol brasileiro.
A vitória foi contundente, os números não mentem. O time tricolor teve 67% de posse de bola. Rapaz, isso não existe, né? O outro time, numa final de uma Recopa Sul-Americana, a LDU de Quito só teve 33%. O Fluminense finalizou 24 vezes.
Uma retranca danada da LDU,
contra,
né?
Quatro finalizações da LDU de Quito. Então, foi um time de ataque contra a defesa, entendeu? E o que passou de positivo nessa conquista do Fluminense é que o futebol de ontem apagou aquela apatia, né, que vinha tomando conta do time tricolor no Campeonato Carioca e que foi vista, sobretudo no jogo do Fla-Flu, com o Fluminense muito apático em campo, com apenas quatro finalizações, né? O Flamengo praticamente teve o domínio do jogo. Então eu diria que ontem o bom futebol praticado numa final de uma Recopa Sul-Americana, em que o time demonstrou, sobretudo, ter cabeça, ter tranquilidade, ter paciência, né, venceu o talento desses jogadores experientes. O time tricolor hoje tem seguramente, viu, Marcos, o melhor banco de reservas, entendeu, do futebol brasileiro do momento. Porque só essas três modificações já falam por si, né? Com o Renato Augusto, com o Marcelo e com o Douglas Costa, três jogadores de qualidade, três jogadores que entraram de forma, eu diria, diferenciada no duelo de ontem.
Pois é, e aí o Fluminense se junta a outros brasileiros, né, que tem Recopa também. São Paulo, que tem duas, também o Grêmio tem duas. E aí junto com o Cruzeiro também, campeão da Recopa, o Santos, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras. E agora o Fluminense também com a Recopa, e além de embolsar uma boa grana, né? Cerca de 9 milhões de reais para o campeão. E a LDU...
9 milhões de reais?
De reais. A LDU arrastou aí quase 4 milhões e meio de reais.
O que valeu foi a festa, né? Uhum. Mais de 60 mil pagantes no Maracanã. E a conquista. É uma conquista, né? É uma conquista com merecimento. Sobretudo porque mudou aquela maneira que começou muito equivocada. Agora sim, a equipe voltou a praticar um futebol com intensidade, né? Um futebol com qualidade.
Ô Zé, eu queria até só lembrar uma coisa rapidamente aqui, em prol aí do futebol, que você comentou aqui sobre John Arias, o Fluminense ter feito uma compra aí, ele era desconhecido, hoje é convocado pela seleção da Colômbia. E também ontem tem uma grata surpresa
ele
do zagueiro.
Eu não estou tendo lembrança exata, mas foi valores. Algo em torno de 600... mil dólares a contratação dele, entendeu?
E de 3 repente... milhões e meio, 4 milhões de reais. Mais
pois é, pois aí você é. Vê de repente um investimento que já se pagou há muito tempo, né, Marcos? Hoje é um jogador do Fluminense super valorizado. Super valorizado.
Resultado de boa gestão, né, Zé? Agora é claro que isso acontece também em alguns outros futebol, a gente nunca sabe o que pode acontecer e às vezes você adquire faz uma aquisição de um grande jogador que não dá certo.
Um Luan da vida, né? O Corinthians investiu tanto dinheiro e não deu.
Fluminense também, uma grata surpresa, Zé, foi aquele zagueiro, o Thiago, que já vem fazendo grandes apresentações no Fluminense e ontem também foi muito bem. Ficou marcando o atacante lá do LDU e foi muito
Thiago,
bem.
Thiago, acho que é Thiago Martins, né? Não tenho lembrança direito. Mas enfim, a equipe se comportou como deveria se comportar. Claro que quando chega numa final e que você entra no segundo tempo necessitando do resultado, o primeiro gol só aconteceu praticamente aos 30 minutos de jogo. Então o Fluminense teve dificuldade. O Fluminense passou 75 minutos convivendo, além daquele time retrancado, marcando atrás, todo mundo em duas linhas de cinco, convivendo também com o Caicai, com a provocação, com o passar do tempo. Isso acaba tirando os nervos de qualquer equipe de futebol, porque é uma final, o Fluminense jogava também contra o relógio. Mas fez 1-0 com 75 minutos e aí teve um jogador expulso, mas com 11 não perdeu a intensidade e venceu com méritos 2-0. Parabéns à torcida do Fluminense, sobretudo porque o bom futebol voltou.
É isso aí, 6h24 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Olha, Conmebol divulgou hoje, sexta-feira, a definição aí das datas e dos horários dos confrontos da terceira fase da Libertadores. Botafogo e Bragantino se enfrentam aí já na próxima quarta-feira, dia 6, às 9h30 da noite, no estádio Nilton Santos. O horário do jogo de volta, no dia 13, será o mesmo, mas aí já no estádio, na Bia Bichedid, em Bragança Paulista. Então, definidos aí os dias, né, desse confronto pela pré-Libertadores, a terceira fase da Libertadores entre Botafogo e Bragantino. Portanto, dia 6, próxima quarta-feira, e dia 13, o jogo da volta. 6h25, a gente segue adiante com mais assuntos aqui no nosso Gabriela Esportiva, falar do fechamento dessa primeira fase da Copa do Brasil aí. Teve mais um jogo, né? Mas falta mais um ainda ser realizado para que seja fechada essa fase. O Ji-Paraná ontem recebeu o Paysandu, ficaram no 0-0, passou aí a equipe do Paysandu para a próxima fase. Portanto, fica faltando apenas mais um jogo, que vai ser o jogo da equipe do Fortaleza, que vai visitar o Fluminense do Piauí no domingo, dia 3, às 8h30 da noite. Próximo domingo, então, fecha essa fase, essa primeira fase da Copa do Brasil e define aí todos os classificados para a próxima fase. 6h25 e a gente não para não, viu? Falar aí da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, porque a 11ª rodada já começa amanhã. Maracanã, o Flamengo vai receber a equipe do Madureira às 16h, não é isso, Zé Maria?
É verdade, teremos essa última rodada, né, do Campeonato do Rio de Janeiro, a rodada de número 11, né? Portanto, sábado teremos Audax e Sampaio, Flamengo e Madureira. São jogos que vão acontecer às 16h. E teremos também no domingo o andamento dessa última rodada. Domingo, 16 horas, tem Fluminense e Botafogo no Maracanã, o clássico vovô, né? Fluminense, portanto, sendo mandante mais uma vez no duelo do Maracanã, no momento iluminado da sua torcida, tudo indica, né? Casa cheia no Maracanã novamente. E teremos também, 18h10, o fechamento da 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco necessitando vencer a Portuguesa e o Boa Vista enfrentando o time do Bangu. Teremos também 18h10, Volta Redonda enfrentando o time do Nova Iguaçu. Esse Campeonato do Rio tem a liderança do Flamengo, né? O Fluminense é o segundo, o Nova Iguaçu é o terceiro, o Vasco é o quarto. O Botafogo está na quinta posição com 17 pontos. Se o Botafogo vencer, vai obrigar o Vasco. Se o Botafogo vencer o Fluminense, que eu acredito que a parada é indigesta, viu? O Vasco pode até se classificar em quarto, mesmo se tropeçar diante da Portuguesa, porque tem esse clássico aí, Fluminense e Botafogo. Botafogo necessitando dos 3 pontos para tentar suplantar o Vasco da Gama. Então é um campeonato que a gente percebe um Flamengo muito forte. Por que um Flamengo muito forte? Porque o Flamengo hoje tem o melhor sistema defensivo do Brasil. Apenas um gol sofrido. Confere-se a isso mesmo, os números aí, Marcos.
Verdade.
E eu vou aproveitar o gancho aqui para trazer uma novidade aqui para o Gabriela Esportiva. Análise do momento dos campeonatos estaduais. O Flamengo tem o melhor sistema defensivo do país, entendeu? O segundo colocado é o Barcelona de Léos, com 4 gols sofridos.
É, isso é importante.
E o terceiro colocado é o Atlético do Paraná, que só tomou 5 gols. É brincadeira? Então não é à toa essa campanha do Barcelona, né? São números dos campeonatos estaduais.
A gente só pede que esse ataque do Barcelona de Léos melhore um pouco, né?
Porque e funcione domingo, né?
O Flamengo tem 20 gols marcados aí, né? E o Barcelona apenas 7. E pedir a opinião de vocês sobre o Campeonato Carioca, sobre 2 jogos, viu? O Volta Redonda, que enfrenta no domingo Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que se classificou na Copa do Brasil goleando o Itabuna aqui em Léos, nessa primeira fase, né? E aí vai enfrentar o Volta Redonda, que foi desclassificado, enfrentando o Atlético lá de Minas Gerais. Vamos ver, acho que o Nova Iguaçu vai chegar com a moral lá em cima para essa partida, viu? E tem também o Sampaio Corrêa enfrentando o Audax do Rio. O Audax, que é o último, o Sampaio Corrêa é o penúltimo na tabela do Campeonato Carioca. Será que o Audax consegue os primeiros 3 pontos?
Eu acho que não, viu? Uma campanha muito ruim, né? Certamente é a pior campanha dentre todos os campeonatos estaduais, porque tem 0 ponto, nem
não,
sequer
não empatou
uma partida, né? Perdeu todas as partidas. Mas enfim, é um campeonato que a gente percebe que não deve haver alterações, novidades ali no G4. A tendência é Flamengo se classificar, Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco da Gama mesmo. Essa é a tendência, mas futebol não é uma ciência exata. Sim, então, sim. É por isso que a gente tem que aguardar a rodada de domingo.
Futebol é momento, como
exatamente.
Você fala. Exatamente. E o momento é do Nova
nesse
Iguaçu.
Nesse momento, hein? Nova Iguaçu brilhando.
É.
Porque vai enfrentar...
Volta Redonda.
Volta Redonda, se
que
vencer,
é
que é o nono colocado. Se vencer, vai dar um pulo, né? O Nova Iguaçu
já está classificado,
deu
tem
show,
21 pontos,
já
né?
deu um baile aqui no time do Itabuna e, portanto, é uma equipe que efetivamente a gente percebe, né, Marcos? É a grande surpresa do futebol carioca no campeonato deste ano.
E está classificada para a próxima fase do campeonato carioca, né? Tranquilamente. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações aqui no Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, viu? É rapidinho, 6h30.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Expectativa para o fechamento dessa fase aí do Campeonato Baiano 2024. A nona rodada acontece no domingo, todos os jogos às 16h, né? E aí teremos aquelas partidas chaves que a gente vai comentar a partir de agora no Gabriela Esportiva. Partidas chaves para ver quem vai cair e vai disputar o Baiano da Série B o ano que vem. E também quem vai se classificar para as quartas de final do Baianão 2024. Teremos aí o Jacobina recebendo o Jequié, lá no José Rocha. O Bahia de Feira recebe a Jacuipense. Bahia de Feira recebe a Juazeirense. A Bahia de Feira, né, na lanterna, né, tentando ainda se livrar do rebaixamento. E teremos o Bahia recebendo a Jacuipense, lá na Arena Fonte Nova, que agora é Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Atlético, lá de Alagoinhas, vai receber o Barcelona no Carneirão. E no Mário Pessoa, o Itabuna recebe o Vitória. Esses são os embates aí dessa última rodada, dessa fase, né?
Olha, tem um jogo aí que muita gente achava que estava morto. Inclusive eu não estava atento à situação da vaga da Série D. Mas esse jogo do Jacobina com o Jequié. Esse jogo tá martelando aqui minha cabeça, porque quando o Jacobina ganhou a sua última partida, né, que chegou a 11 pontos, muita gente achava que o Jacobina iria até facilitar o jogo para o Jequié, porque não ia mais para lugar nenhum, já tinha fugido do rebaixamento, mas não. O Jacobina tem chance de ficar na quinta colocação com 14 pontos, se ele vencer o Jequié, o Jequié não avança, né? E ele pode abocanhar uma vagazinha da Série D, que é um sonho também do time lá da Terra do Ouro.
Já faz calendário.
Né? Já faz calendário para o ano que vem. Então, esse jogo, para quem pensava que o Jequié ia ter facilidade, se enganou, porque o Jacobina não vai apostar agora, já se livrou do rebaixamento, não vai disputar a próxima fase em relação a brigar pelo título, mas pode brigar por uma vaga na Série D, que é o sonho de todo o time do interior, conquistar essa vaga para ter calendário zero no ano seguinte.
Sobretudo porque o Brasileirão, agora, nos tempos atuais da Série D, cada clube recebe no início da competição R$300 mil.
Isso.
E depois, a partir do momento que você vai passando de fase, vai recebendo também da CBF mais R$100 mil
todo mês. E é bancado, mês. Zé, é bancado. Entendeu? Viagem, hospedagem, então, e alimentação pela CBF.
Hoje vale a pena, hoje vale a pena você ter calendário e disputar um campeonato brasileiro. Eu até acredito, eu imagino que seja o sonho do Barcelona disputar esse campeonato brasileiro.
Sim, o Hélito
pela primeira vez.
O Hélito sempre falou em disputar essa competição.
Mas o que está me intrigando nessa rodada do Campeonato Baiano, eu vou perguntar ao repórter. Porque esse é um repórter que tem intimidade, né? Ele tem acesso, sobretudo, aos bastidores do Itabuna. Júlio, que história é essa que só vai ter ingresso domingo na parte da geral? Eu não tô engolindo essa história não, rapaz. Num sol desse, num calor desse, quer dizer, o torcedor não vai poder frequentar arquibancada coberta, por que razão?
Bom, a informação que eu tenho, né, informação passada por dirigentes do Itabuna, né, é que a diretoria resolveu abrir só o lado da geral. Né? Não sei se para evitar mais gastos, né? Ou se está com receio de qualquer outra coisa, por exemplo, da própria torcida, não sei. A torcida saiu na última quarta-feira meio chateado com a diretoria, chegou até protestado lá de fora do campo, na entrada ali do estádio Mário Pessoa, né? Então eu não sei qual é o receio da diretoria do Itabuna.
Rapaz, que sacrifício, viu?
Eu confesso que eu achei estranho, porque se você
mais
tiver
uma
de abrir
vez,
um lado...
Mais uma vez, o torcedor, e o torcedor do Vitória, que não tem nada a ver com isso, vai pagar essa conta aí, né? Ser obrigado a... Não é fácil você assistir um jogo de domingo à tarde, 16h, na arquibancada da geral. Não. Entendeu? Não é fácil,
esse
gente.
Sol que tá fazendo aí,
nesse calor,
Zé,
nessa
eu
temperatura...
Eu não digo nem o torcedor jovem, que o torcedor jovem ele suporta tudo, mas e a pessoa mais de idade? Né, dos seus 50 anos acima, 60, que dá muito, muito público no estádio dessa idade. Né, você pega aquele sol na geral, não é brincadeira. Não sou contra que abra um lado só. Mas se for para escolher um lado, escolhesse o lado da arquibancada coberta. Fechava geral, abria coberta, entendeu? E aí estava tudo certo.
E o pior é que essa informação, ela ainda não é definitiva, porque ainda tem uma outra situação que o torcedor que está ouvindo não sabe. É verdade que vão cobrar R$40 na arquibancada da geral?
R$40, é a informação que eu recebi aqui no meu zap. R$40 vai ser, viu, torcedor, você que está ouvindo o Gabriela Esportiva, você torcedor do Vitória, que mora aqui em Léus, torce pelo Vitória, que quer ir ver o seu Vitória no Mário Pessoa domingo, vá preparando o dinheiro, porque o valor único de R$40, ou seja, isso aí já é preço de meia, né? Já é preço de meia.
E uma partida, imagine, que atrai torcedores de outros times que querem
não,
ir no estádio.
Por exemplo, eu estava quarta-feira vendendo ingresso para o jogo do Nova Iguaçu, mas teve dois carros que pararam na porta do Mário Pessoa. O rapaz veio até a bilheteria perguntar se já estava vendendo o ingresso para o Vitória, porque ele é da cidade de Quaraci. E vem a família assistir o jogo.
Claro,
eu falei a ele que só sábado.
E ele rapaz, vem. Essa gestão do Itabuna é uma gestão irresponsável, é uma gestão amadora, que não tem respeito nem ao seu próprio torcedor. Porque praticar futebol 16h e trancar a arquibancada coberta, isso não existe, rapaz. Esse time merece mesmo é ser rebaixado para a segunda divisão.
Pois bem, é isso aí a opinião do Zé Maria. E é realmente a torcida que já passou pelo vexame na Copa do Brasil, ainda vem. Essa surpresa, né, também. Assistir no sol.
Se a torcida encher esse campo de futebol aí, provavelmente vai ser a torcida do Vitória. Porque não é possível uma situação dessa.
Vai vir para pagar R$40 no ingresso no local que deveria ser cobrado o ingresso mais popular, que é primeiro o espaço maior que existe no estádio, são 3 mil lugares. entendeu? Debaixo de um sol desse, rapaz, você pagar R$40 é você querer esfolar o torcedor, rapaz.
Eu acho que até pela situação, porque, tipo assim, quarta-feira, Fredão, eu tava vendendo ingressos na bilheteria e o torcedor tava reclamando do valor. Mas aí a gente tinha um argumento de dizer, não, é jogo de Copa do Brasil, é uma competição a nível nacional. Claro, claro. Aí botava, né, a CBF pelo meio e tal, certo. O torcedor entendia. Mas Campeonato Baiano, o torcedor sabe que o Itabuna não vive uma fase boa, né? E R$40 para você assistir um time que não está na fase boa, o torcedor não paga satisfeito. Né? Principalmente o torcedor do Itabuna, por exemplo. Torcedor de Ilhéus, que não torce pro Vitória. Também não torce para o Itabuna, mas ele gosta do futebol e vai lá, porque até o Vitória vai estar no Mário Pessoa, ele vai. Ele mas aí chega lá, um se deparar futebol, com o ingresso no valor de R$40, fica salgado. Por exemplo, se eu pagasse estádio, eu e meu pai, seria R$80. É, né, hoje, para você ir para o estádio, você não pode ir só com o dinheiro do ingresso. Você paga seu ingresso, você toma seu refrigerante, sua cerveja, você come uma pipoca, um acarajé. Então, o cara tem que ir com o dinheirinho no bolso. E R$40 fica salgado.
Imagine você, é? Torcedor do Itabuna, Júlio. Você teve o vexame da Copa do Brasil, a goleada. Você pagar agora R$40 para ficar na geral. E depois tem a grande possibilidade de ver o Itabuna ainda rebaixado.
Né? Ainda rebaixado.
Vai voltar com a cabeça quente, né? Porque está nervoso e quente por causa da temperatura.
E eu quero deixar bem claro aqui, porque eu sei que do outro lado aí, ouvindo a gente... Existem pessoas maldosas, né? Do outro lado do rádio, existem pessoas maldosas. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui fazendo campanha para o torcedor não ir. Porque tem gente que já entende dessa forma.
Está só informando.
Eu só estou informando o valor do ingresso e dizendo que a diretoria poderia pensar em um valor mais
acessível.
Até para não ter prejuízo, porque a diretoria do Itabuna, eu que estou de perto acompanhando, só vem tomando prejuízo nesses jogos do Campeonato Baiano, jogando aqui em Ilhéus. Eles colocaram o jogo aqui em Ilhéus achando que a logística seria melhor, que o torcedor viria, né? E na realidade é melhor você vir para cá do que ir para Camacã. Sim. Né? Ilhéus é muito mais perto. Claro. Mas só que o time não empolgou o torcedor. E aí, Fredão, o torcedor não veio. O ano passado, o Itabuna jogando aqui, dava público bom demais, público que quase lota o estádio. Mas esse ano o time não empolgou. Então a diretoria tem um custo muito alto no quadro móvel, entendeu? É com brigadista, é com maqueiro, é com gandula, é com bilheteiro, é com segurança, é com lanche para a polícia, que não é pouco. E nesse jogo do Vitória aí, no mínimo aí 50 policiais ou mais. Zé Maria sabe disso, que ficou à frente do Colo-Colo 11 anos, sabe o que é isso. Entendeu? Então o custo é muito alto.
Mas nós estamos falando, Júlio, daquilo que existe de melhor no futebol da Bahia, que é Bahia e Vitória, né? São os dois grandes times, entendeu? Então você podar o espaço do estádio e querer cobrar R$40, por que não diminuir o ingresso? R$30 estava de bom tamanho, na geral, que colocasse os R$40 na arquibancada coberta, mas você penalizar o torcedor, rapaz... Tem que pagar 40, torcedor que vem da região, torcedor do Vitória. Ninguém vai querer ver esse time morto, não. Entendeu? Vai querer ver, sim, o Vitória. Pela campanha do Vitória, pela volta do Vitória, pelo momento do Vitória. Entendeu? E você, de repente, penalizar. Entendeu? Não sei como a federação compactua com uma decisão dessa. Eu tô surpreso e decepcionado. Porque a função do rádio também é defender o torcedor. Eu estou aqui defendendo o torcedor, que vai ser o grande prejudicado. Primeiro, vai para um lugar que não vai ter conforto nenhum. E segundo, vai pagar, numa geral, R$40 por ingresso.
Aí você tem no final do campeonato agora, dessa fase, o Vitória brigando pela primeira colocação, vai jogar contra o Itabuna. O Bahia também quer essa primeira colocação, vai pegar Jacuipense, que não almeja mais nada na competição. Então, a grande possibilidade do Bahia manter a liderança. E o Barcelona de Ilhéus, que vai visitar o Atlético de Alagoinhas, que está brigando contra o rebaixamento ali na portaria do Z2. E o Barcelona também tem todo o interesse de vencer essa partida para decidir na próxima fase em casa, né, Júlio?
Sim, o Barcelona vai apostar mais uma vez todas as fichas, porque é um resultado, no caso de Vitória, que vai fazer com que ele possa chegar, dependendo do andar da...
Até
em segundo ou primeiro. Ou primeiro, se tudo der errado nessa primeira rodada, tudo der errado como? Bahia perder, Vitória perder, Barcelona ganhar, Barcelona é primeiro.
Os dois empataram.
Entendeu? Os dois empataram, o Barcelona venceu, Barcelona é primeiro, então tudo pode acontecer. Né? Então o Barcelona está aí a um jogo de fazer uma campanha histórica, porque o ano retrasado, quando ele se classificou na quarta colocação, em 2022, mas ele foi uma campanha muito sofrida. O Barcelona ganhava esse jogo, mas ganhava apertado, passava dificuldade. Era aquele time que jogava por uma bola. Né? Esse ano não, o Barcelona deslanchou, fez boas partidas, venceu e convenceu. Então não é à toa que o Barcelona hoje tem 16 pontos. Então ele pode chegar a 19 e fazer uma história já na primeira fase do Campeonato Baiano com a colocação dele, com a campanha. Né? Então vai ser... Agora, por outro lado, você tem um time também que está querendo fugir do rebaixamento. O Atlético de Alagoinhas, um time que eu pensava que iria dar certo, não deu. Mas repito, né? Dos três que estão lutando pelo rebaixamento, o único que eu ainda vejo assim, que pode tentar surpreender na base da correria e tal, surpreender o seu adversário, jogando dentro de casa, não sei se com o apoio da torcida, que a torcida também lá está meio chateada com o time, mas o único que pode tentar surpreender é o Atlético, porque eu não vejo força nos jogadores do Bahia de Feira, não vejo força de reação, e também não vejo força de reação nos jogadores do Itabuna, na verdade é essa.
Olha, Júlio, as informações que eu recebo é de Feira de Santana, aí a gente tem um leque de amigos lá, né? Pessoas confiáveis, né? Que militam no esporte feirense, é de que os jogadores do Bahia de Feira fizeram um pacto lá de buscar a vitória. Os jogadores, mesmo porque não existe salários atrasados do Bahia
não,
de Feira.
No Itabuna, né? Também não, Zé. Todo mundo em dia.
Mas no Atlético já é diferente. A gente já começou com o andamento do campeonato. Eu imaginei, porque é um time que foi bicampeão baiano nos últimos 2 anos, né? Estivesse com as contas religiosamente em dias. Mas não é isso que a gente tomou conhecimento. Há pendências, na realidade é essa. E são pendências com profissionais. Não é só atletas, não. Profissionais que prestaram serviço num time bicampeão baiano em 2 anos. Imagine, né? Se não houve o reconhecimento do trabalho desse profissional que conquistou um bicampeonato, rapaz, um negócio desse só na Bahia mesmo.
Inclusive,
eu fiquei surpreso com essa situação. É por isso que a gente pode chegar aqui na Gabriela e afirmar. Talvez seja uma das razões desse momento ruim do Atlético. É um problema de gestão.
Sim, né? Até porque, Zé, os jogadores que disputaram esses 2 anos seguidos, que disputaram o título e conquistaram, eles não voltaram para o terceiro ano justamente por causa da dívida. Nós temos profissionais de Ilhéus que atuaram no Atlético ano passado que tem dinheiro lá para receber. Entendeu? Então, os bons jogadores que atuaram no Atlético ano passado não voltaram para o Atlético porque tem dinheiro para receber. A diretoria... Não sabe como é que vai pagar essa dívida. Não diz quando é que vai pagar, não sabe como vai pagar. Então eles preferiram... Você vê que montaram um time do Atlético com jogadores novos, né? Jogadores que nunca tiveram no Atlético, vieram para o Atlético com a esperança de estar jogando em um time, né, que iria... Eu não sei, eu tomei até um choque quando eu vi Danilo na última partida do Atlético jogando na lateral esquerda, que ele estava com a proposta para o Inter de Laje. Danilo é um jogador que já rodou o Brasil inteiro. Inclusive foi
Danilo que jogou no Colo-Colo,
que saiu da seleção de Uruçuca. Danilo, o Fredão, é lateral esquerdo, jogou aqui no Colo-Colo em 2015, saiu da seleção de Uruçuca.
Chegou ao América de Natal no bom momento.
Danilo estava no elenco do Cuiabá, e era titular quando o Cuiabá subiu para a Série A do Brasileiro. Ele estava no elenco, ele era titular. Jogou no Paraná, jogou uma porrada de time aí. E tá lá no Atlético. Tinha uma proposta para o Inter de Laje, inclusive quando o Atlético veio jogar aqui com o Itabuna, que venceu 2-1, a gente conversou sobre isso. Ele disse que ia conversar com o presidente do Atlético. Se o presidente chegasse o salário o mesmo que o outro estava oferecendo, ele ficaria. Bom, se ele ficou, eu acho que chegou. Agora, se está recebendo, né? Eu acredito que não, porque a informação que eu tenho também é que salários lá estão atrasados.
Bom, meus amigos, então vamos esperar essa rodada de domingo, porque na segunda-feira teremos muito assunto aqui no Gabriela Esportiva sobre o Baianão 2024, viu? Faltando 6 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César ainda tem aqui, não? Vamos chamar então, né? Aqui o Júlio César fez a entrevista aqui com o Cezinha, atacante do Barcelona, né? Antes da gente chamar outro assunto, vamos ouvir essa entrevista aqui que o Júlio fez com o Cezinha.
Vamos bater um papo aqui com o atacante Cezinha, né? Falar com o Cezinha sobre esse próximo jogo do Barcelona. Domingo lá em Alagoinhas, último jogo da fase classificatória. Saber do Cezinha, como é que se encontra aí, Cezinha, o time do Barcelona para esse último compromisso. Boa noite, Rádio Gabriela FM.
Boa noite, Júlio. O grupo tá bastante focado, né? A gente tem trabalhado forte, né? Voltado para a equipe do Atlético, para a gente poder vencer o jogo. Acredito que a gente tem tudo para fazer um bom jogo. A gente sabe que a gente está muito próximo de conseguir a classificação. E vamos determinado, né? Assim como tem sido durante toda a competição, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos dentro da competição.
Você sabe que esse é um jogo que envolve confirmação de classificação e posição, como também envolve saída da zona de rebaixamento. É um jogo difícil. O que é que o técnico Betinho pediu para vocês, para que vocês coloquem em campo amanhã, para que o Barcelona não venha a ser surpreendido, né, com um resultado negativo domingo lá em Alagoinhas?
A gente sabe que a equipe do Atlético é uma equipe boa, apesar de estar numa situação um pouco complicada hoje, né? Brigando na parte de baixo da tabela, mas a gente tem total noção disso, total ciência. Eu só pedi para que a gente tenha bastante atenção, que a gente tenha a concentração como nos outros jogos, né, que a gente saiu vencedor. E assim espero que a gente possa entrar bastante focado, concentrado, né, aproveitar os pontos fracos da outra equipe e anular os pontos fortes dela, para que a gente possa conseguir, né, classificar. E provavelmente com a vitória a gente até garante vaga na Copa do Brasil, acho que em terceiro. Então a gente tem tudo para selar aí uma classificação e conseguir ir para a semifinal.
Cezinho, o torcedor vai descer para Alagoinhas, 3 ônibus, né? Já estão aí definidos. Vão ter aí uma média de 150 torcedores lá no Carneirão. É muito importante nesse último jogo. Jogo difícil, fora de casa, como você frisou. O Atlético é um bom time, mas não vem uma situação boa. Então é importante para o Barcelona ter o torcedor do seu lado nesse último jogo fora de casa, né?
Com certeza, a torcida é muito importante, né, na parte de incentivar, né, de impulsionar o nosso time para estar tá sempre concentrado, para sempre estar tá jogando para frente, né, sempre buscando a vitória. Então a torcida é importante, né, a gente agradece o carinho da torcida, o apoio. Espero que domingo a gente possa fazer uma festa lá em Alagoinhas.
Boa sorte para você, Cezinha, para o time do Barcelona, e que nesse último jogo você possa se reencontrar aí com as redes. Né? Já há algum tempo você não marca, mas esse último jogo, jogo de importância, jogo grande, jogo onde vai definir posição, como eu disse, classificação do time do Barcelona, é nesses grandes jogos que o artilheiro aparece. Tomara que se reencontre.
Verdade, né? Eu tô até um pouco incomodado já, né? Alguns jogos que eu não marco, mas eu procuro sempre ser solidário, procuro sempre tá ajudando a equipe, independente de o Cezinha marcar ou não. O mais importante é a vitória para a equipe do Barcelona. Eu acredito muito que se tiver oportunidade eu vou marcar, mas se não, se eu puder servir meu companheiro, eu vou servir, para que a gente possa sair vencedor.
Tem comemoração?
Claro.
Pois bem, aí, né, a palavra do Cezinha, o atacante do Barcelona, que vai visitar o Atlético de Alagoinha junto com o time, né, e vai em busca dessa primeira colocação ou segunda colocação do Baiano 2024. Vamos aqui no último assunto no nosso Gabriela Esportiva de hoje, falar da convocação aí da Seleção Brasileira de Futebol, feito pelo Dorival Júnior. Os goleiros foram Ederson, do Manchester City, Bento, do Atlético do Paraná, e Rafael, do São Paulo. Os laterais, Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Ayrton Lucas, do Flamengo, e Wendel, do Porto. Os zagueiros, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Palmeiras, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Beraldo, do PSG. Os meias, André, do Fluminense, Pablo Maia, do São Paulo, Casimiro, do Manchester United, também Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolves, Andrés Pereira, do Fulham e Lucas Paquetá, do West Ham. Os atacantes Vini Júnior, do Real Madrid, Rodrigo, do Real Madrid, Richarlison, do Tottenham, também Gabriel Martinelli, do Arsenal, Savinho, do Girona, Rafinha, do Barcelona e Endrick, do Palmeiras. Essa convocação aí, primeira convocação do
Dorival Júnior. Tá aí dois nomes, né? Um já merecia ser convocado, porque desde quando foi para a Europa vem atuando bem, que era o João Gomes, né? Agora, para mim, me surpreendeu aí, de todos os outros nomes, o Andrés Pereira, né? A gente não vem ouvindo falar muito no jogador, mas ele vem fazendo uma boa temporada.
Você se surpreendeu?
Não pela qualidade dele.
Com o Andréas?
Porque a qualidade a gente sabe que o jogador tem.
Eu fiquei em estado de choque quando eu vi essa convocação. Primeiro, gente, são 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Segundo, Rafael do São Paulo... É o terceiro melhor goleiro na posição do Brasil? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Entendeu? Sinceramente, eu fiquei surpreso. Muitos jogadores do futebol brasileiro, entendeu?
Mas isso você gostou do
Ele disse que ia fazer isso.
Do número maior?
Não gostei. Eu não gostei porque a gente sabe que o futebol da seleção brasileira tem que ser feito em alto nível, em alta intensidade, naquilo que tem de melhor. E o que tem de melhor são os atletas que estão atuando aonde? Fora do Brasil, gente. Sobretudo na Liga, não é isso?
Sem dúvida.
Então eu fiquei muito surpreso. Ele convocou o lateral do Flamengo, Ayrton Lucas. Com todo respeito ao time Malvadão, à torcida do Malvadão. Mas Ayrton Lucas já está jogando como referência de melhor lateral esquerdo do país. Tem sido até questionado em alguns jogos do próprio Flamengo.
Próprios torcedores flamenguistas questionam.
Pois é, então eu fiquei, quando eu vi a lista, eu fiquei perplexo primeiro. A minha surpresa maior foi essa, com o goleiro do São Paulo sendo relacionado. Fiquei surpreso com essa com Danilo do Palmeiras. Danilo é um bom zagueiro, mas gente, convenhamos.
Ele está fora do país.
Ele? Não.
É Murilo.
Não é Danilo, não. Murilo. O quarto zagueiro. Zagueiro do Palmeiras. Murilo. Primeira convocação nos últimos tempos aí. Eu fiquei surpreso. Outra convocação que me incomodou foi essa de Murilo. Murilo é zagueiro já. Já está sendo cotado para ser zagueiro entre os dois melhores zagueiros da posição. Então essa é a situação. Nós vamos fazer amistosos, gente. É contra a Inglaterra e Espanha, entendeu? E eu fiquei muito surpreso, me surpreendeu, entendeu? Com o Dorival Júnior nessas convocações. Tomara que a seleção reencontre seu lugar, porque essa é a ansiedade maior minha, de sua, entendeu?
Nossa,
de vocês todos que estão aí sintonizados. Nós queremos uma seleção que resgate o nosso futebol. A qualidade do nosso futebol.
E realmente aí a gente não vê muita luz no fim do túnel, né? Porque eu acho que muita coisa precisa ser modificada. Essa CBF não tem feito nada diferente do que vem fazendo já há algum tempo. Muda o técnico, mas a forma das convocações, a visão, tudo isso aí são coisas antigas, né, Zé? Então... A gente nota que vai ter muita dificuldade nos...
Só para finalizar essa opinião minha a respeito dessa convocação de Dorival Júnior, ele convocou Bento do Atlético, Ederson e Rafael. Quer dizer, são os três melhores goleiros. Claro que o Ederson vai ser o titular absoluto desse time dele. O resto seria invenção. Laterais, ele convocou Danilo e Ancoto, né, pelo lado direito, Ayrton Lucas e Wendel, pelo lado esquerdo. Os zagueiros, Beraldo, com merecimento, Beraldo já havia se destacado pela sua competitividade no São Paulo, né, e agora atuando no futebol europeu, convocou o Gabriel Magalhães, o Marquinhos, né, que sempre, e Murilo, a grande surpresa foi Murilo. Nos meios campistas, ele convocou André, do Fluminense, muito natural, Andréas Pereira, para mim é uma bela surpresa, Bruno Guimarães, Casemiro. Rapaz, o momento de Casemiro é muito ruim, gente. O momento de Casemiro é muito ruim. Convocou o João Gomes, né? O Pablo Maia, do que ex-atleta do São Paulo, o Douglas Luiz, o Lucas Paquetá, que acho muito normal a volta dele.
Está bem no momento.
Está bem no momento, né? Do Lucas Paquetá. E entre os atacantes, convocou o Endrick, né? O Gabriel Martinelli, o Rafinha, o Rodrigo, Richarlison já está voltando. O Pombo já está voltando e voltando em alto estilo, né? Vinícius Júnior, que é o nosso principal atacante, e Savinho, também convocado por Dorival Júnior.
Aí eu lhe pergunto, você mesmo fala, futebol é momento, né? E onde é que está aí o Pedro, artilheiro do Campeonato Carioca, que deveria estar nessa lista? Quem é Savinho? Nem conheço, entendeu? Então, eu acho que tem algumas convocações equivocadas. Eu defendo que o número de brasileiros seja um pouco maior na seleção. Porque o nosso futebol no passado foi campeão com jogadores que atuavam aqui, a maioria. E vinham de lá um catado. Entendeu? Hoje é o inverso. Então eu defendo o maior número de brasileiros, porque é o jogador que ainda mete o pé na dividida. O jogador já estrelado, europeu, que já está cheio do dinheiro, ele não bota a pé em dividida mais.
É esperar para ver agora, né?
Agora é Dorival Júnior. Todo mundo pedia Dorival Júnior. Então vamos dar tempo ao cara. São dois amistosos que eles vão fazer. Ele convocou isso aí para os amistosos. Vamos ver quando for para as eliminatórias. Então vamos dar tempo ao tempo.
Suas considerações finais, Júlio César, no Esportivo desta sexta?
Antes de minhas considerações finais, mais uma vez eu quero registrar aqui, né, para que não cheguem aí até os ouvidos dos diretores do Itabuna, que eu estava aqui fazendo campanha. Ninguém aqui está fazendo campanha contra o torcedor não ir para o estádio. Colocamos a nossa opinião que realmente o valor do ingresso está salgado. Mas, se me perguntar, você quer o quê? Eu quero que o Itabuna fuja do rebaixamento. Torço para fugir, é a região. Né? Então, torço para o time do Itabuna. Agora, que foi uma decisão tomada, né, errada, foi. Mas está tomada. Cabe agora a Catar e o torcedor decidir se quer ir ou não. Eu peço para que o torcedor, pelo menos do Itabuna, vá, para incentivar o time da sua cidade. Né? O de Ilhéu não tem compromisso, mas você que gosta de futebol, tem um dinheiro para pagar, vá torcer pelo futebol da região. Não torça pelo Itabuna se você não quiser. Torça para o futebol da região. Então, eu deixo aí esse recado, né? E mando um abraço aí a todos os ouvintes. Um bom final de semana, que domingo. Barcelona possa conquistar a vitória e o Itabuna possa fugir do rebaixamento. Agora eu queria saber a opinião desse grande profissional do rádio.
Ele vai falar
a opinião dele sobre a convocação de Dorival Júnior, porque ele anda meio retado com o futebol. Não, vem cá, Tony Café, eu quero saber a sua opinião. Boa noite, você gostou da convocação de Dorival?
Apesar de ser um grande técnico, para mim, na minha humilde opinião, não é um técnico de seleção.
E quem falou aí foi Tony Café, o príncipe do rádio.
Ele não falou.
Falou para o imperador do rádio.
Ele não falou nem da convocação, Marcão. Ele falou do treinador, então.
Agora eu gosto de ver uma coisa. O cara que tem futebol nas veias, Zé Maria, né? Apesar do 8-0, o cara veio com a camisa azulina do Itabu.
Fred Menezes, suas considerações.
Queria lembrar só a turma aí que amanhã, 8 horas, retorna o 8º dia do Isa Games. A seleção da equipe brasileira vai muito bem, né? Hoje teve dobradinha, inclusive, na repescagem. Felipe Toledo e Iago Dora passaram. Gabriel Medina está arrebentando. Hoje a segunda brasileira conseguiu a vaga. Tainá Rinkel. Já tem Tatiana Weston Webb também já classificada. Então, o Isa Games amanhã tem a fase mais decisiva, finalizando no domingo. Então, quem estiver atento aí às ondas aí de Arecibo, no Porto Rico. Bom, hoje eu vou mandar um abraço aqui para meu amigo Albertinho, que faz aniversário. né? Albertinho, apesar de ter assim, a aparência de ser até mais velho do que eu, mas na verdade Albertinho vai fazer, acho que é 12 ou 13, 14 anos, né? Porque ele faz aniversário todo dia 30 de fevereiro e é de 4 em 4 anos. Então ele é bem mais novo pela idade. Então um abraço vai para o Albertinho, um abraço vai também para a turma aqui da Barra Quítica, para meu amigo Bruno Susmaga, sua esposa também, Marisa, hermano, filhos. Então um abraço para todos aí, boa noite, bom final de semana para a turma toda aí, Marcão.
Até segunda, Fredão. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, a opinião é minha, viu? Nota zero para essa gestão amadora do Itabuna, uma vergonha. E tudo que começa errado, termina errado. Essa é a realidade. O futebol, a bola pune também. A bola pune também. Entendeu? E quero endossar esse alô aí para Alberto Pessoa Filho, né? O nosso Albertinho, aniversariante de amanhã, e que faz um belo trabalho na presidência do Clube Social de Ilhéus. Um abraço a todos. E um bom final de semana.
Ok, Zé Maria, para você também até segunda-feira. E para você também, ouvinte do nosso Gabriela Esportiva, que volta na segunda a partir das 6 da tarde. Oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite o momento, é agora, viu? Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho, Tony Café trazendo o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.